Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura, que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Portuguese with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Boa sexta-feira! Bem-vindos a mais um episódio. No episódio da semana passada, ainda era verão, mas acho que no episódio de hoje quase que temos permissão para dar as boas-vindas ao outono, porque parece outono. As temperaturas baixaram, o céu tem estado muito nublado, tem chovido um pouco por todo o país. Eu acho que isto é quase a definição de outono, mas ainda temos de esperar mais 3 semanas para a sua chegada oficial. E não te preocupes, eu vou fazer um episódio totalmente dedicado ao outono. Mas calma, não te preocupes porque não vai ser hoje. Neste episódio não vamos falar sobre o outono. Podíamos, mas não vamos. Vamos falar sobre um evento que é regularmente associado à chegada do outono, o regresso às aulas. Mas antes disso, vamos à dúvida da semana. Esta semana vamos abordar uma dúvida muito recorrente. Por que é que a língua portuguesa tem palavras masculinas que acabam com a letra A? Todos nós conhecemos algumas palavras deste género. Palavras que, quando nós olhamos, verificamos que acabam com a letra A. Então nós ponderamos, esta palavra deve ser feminina, de certeza. Mas, no final das contas, o teu professor ou o teu amigo português acaba por te corrigir e dizer que é uma palavra masculina. Porque a língua portuguesa? Porquê é que tu gostas de ser tão peculiar, tão exigente, tão diferente? Vamos então abordar estas palavras. Algumas delas tu possivelmente já as conheces, outras eu espero que não, porque quero que aprendas algo novo comigo, mas vamos começar. O dia, o pijama, o planeta, o cometa, o sofá, o maracujá, o chá, o crachá, o mapa, o problema. Bem, por agora estas são as que eu tinha escrito e as que tinha preparado antecipadamente. Claramente que eu me devo ter esquecido de inúmeras outras opções. Mas, como forma de resumir, no geral, quando uma palavra acaba com a letra A, costuma, com alguma frequência, ser uma palavra feminina, mas, tal como verificaste com estas palavras, nem sempre é o caso. Gostava de te poder dar uma solução concreta para conseguires descobrir quais destas palavras são femininas e masculinas, mas é mesmo uma questão de aprenderes e memorizares ou utilizares várias vezes nas tuas conversas até que seja natural para ti. Para que seja natural para ti. Sentes que o segmento da dúvida da semana é útil? Gostarias de partilhar as tuas próprias dúvidas para as poder ouvir aqui no podcast? Ou, melhor ainda, gostarias de receber uma explicação personalizada? Então, a plataforma do podcast é o lugar ideal para ti. Nesta plataforma, posso ajudar-te diretamente a esclarecer as tuas dúvidas. Visita já a página portuguesewithcristina.com/podcast. E ganha também o acesso aos textos deste episódio e de todos os outros episódios do podcast. Agora vamos despachar-nos e vamos para o tema principal de hoje. Prepara uma folha de papel e uma caneta, porque eu vou apresentar-te algumas palavras e expressões úteis sobre este episódio, bem como as frases onde as vais poder encontrar e a sua explicação. Número 1. Regresso. Ação de voltar a um sítio. O regresso às aulas é o período no final das férias de verão. Número 2. Pesadelo. Um sonho desagradável ou assustador. Para as restantes crianças, o regresso às aulas é, por vezes, sinónimo de pesadelo. Número 3. Disciplinas. Uma ou mais áreas de conhecimento estudadas na escola. No ensino obrigatório, os alunos têm várias disciplinas. Número 4. Entusiasmo. Ansiedade extra associada a um sentimento positivo. Essa ansiedade pode ser positiva, ou seja, está relacionada com entusiasmo. Número 5. Toque de entrada. Aviso sonoro que indica o começo e a conclusão das aulas. Depois de ouvir o toque de entrada, tropecei. Número 6. Tropeçar. Ficar com o pé preso e perder temporariamente o equilíbrio. Depois de ouvir o toque de entrada, tropecei. Número 7. Buraco. Espaço vazio. Eu só queria um buraco para me esconder. Número 8. Ultrapassar. Lidar com uma situação de forma bem-sucedida com sucesso. Devemos tentar ultrapassar e aprender a rirmo-nos de nós próprios. Número 9. Folgas. Dias de descanso semanais. O tipo de ansiedade mais famoso é o de domingo à noite, quando as pessoas se apercebem que as folgas acabaram. Número 10. Antecipadamente. Antes de ser necessário, antes do tempo. Preparar tudo o que possa precisar no dia seguinte, antecipadamente. Vamos lá então começar com o nosso tema do regresso às aulas. O regresso às aulas é o período no final das férias de verão, onde os alunos se preparam para voltar às aulas. Descobrem em que turma ficaram, as disciplinas e os professores que vão ter, os materiais escolares que precisam de comprar. No geral, é uma época de muito dinheiro gasto pelos pais e de muita ansiedade para os filhos. Esta ansiedade, por vezes, é boa, outras vezes é um pouco mais estressante. Muitas crianças e jovens ficam felizes por voltar à escola e por voltar a encontrar os seus amigos. Mas para as restantes crianças, o regresso às aulas é, por vezes, um sinónimo de pesadelo. A data do regresso às aulas. Se nos guiarmos pelas datas dos supermercados, as datas onde eles começam a promover os materiais escolares e todos os outros produtos que querem vender, para ser honesta, podemos dizer que o regresso às aulas começa na última semana de agosto. Mas, na verdade, o período de regresso às aulas é normalmente associado ao início do mês de setembro. As aulas em Portugal começam habitualmente entre o dia 8 de setembro e o dia 17 de setembro. Depende sempre do calendário do ano. Nas universidades, as aulas às vezes podem começar mais tarde e também depende do calendário escolar. Escola primária, básica e secundária contra universidade. Quando falamos sobre informações do ano escolar, podemos dividir as escolas em dois grupos. Grupo número 1, ensino obrigatório. Escola primária, escola básica, escola secundária. Grupo número 2, ensino facultativo, que não é obrigatório. Universidade. No ensino obrigatório existem três períodos. O primeiro período começa no início ou a meio de setembro e acaba com as férias de Natal a meio de dezembro. O segundo período começa nos primeiros dias de janeiro e acaba com as férias da Páscoa entre março e abril. Depende sempre da data de celebração da Páscoa. E por fim, o terceiro período prolonga-se depois até meio de junho, onde termina o ano escolar. Então, como resumo, no ensino obrigatório existem três períodos. Na universidade, as coisas dividem-se de forma diferente, apesar de as datas serem mais ou menos semelhantes. Na universidade existem dois semestres. O primeiro semestre começa a meio de setembro e acaba no final de janeiro. Neste primeiro semestre estão incluídas também duas semanas de férias de Natal e o mês de janeiro. Este é dedicado ao estudo e realização dos exames universitários. O segundo semestre começa em fevereiro. Também tem a interrupção da Páscoa e acaba em junho. O mês de junho e às vezes o mês de julho também são dedicados aos exames finais do ano. No ensino obrigatório, os alunos têm várias disciplinas. No entanto, na universidade, apesar de continuarem a ser disciplinas, nós usamos outro nome. Podemos dizer que os alunos universitários têm várias cadeiras ou várias unidades curriculares. Esta última opção é super formal e é mais utilizada pelos professores. Mas vamos voltar ao nome inicial, cadeiras. Como assim disciplinas são cadeiras? Apesar de ser uma expressão que não faz sentido nenhum, os comuns mortais, as pessoas normais, vão utilizar a expressão cadeiras. Não entendo bem o porquê. Talvez a palavra venha do latim e possivelmente estará relacionada com a religião. Quase certeza. Mas até hoje ainda não encontrei a explicação exata. Ansiedade de regresso às aulas. Nos teus tempos de escola, alguma vez sentiste ansiedade durante o período de regresso às aulas? Caso a tua resposta seja não, onde é que tu andaste no meu tempo de escola? Eu gostaria de te ter conhecido quando eu andava na escola porque eu ficava sempre ansiosa. Mas eu até acho que é super normal que exista alguma ansiedade no regresso às aulas. Essa ansiedade pode ser positiva, ou seja, está relacionada com entusiasmo, ou negativa, está associada ao sentimento de nervosismo. Eu tinha ambos os tipos de ansiedade, claramente. Eu queria sempre ver os meus colegas novamente e conhecer as novas disciplinas e os novos professores, descobrir se existiam novidades na escola, ou se teríamos algumas surpresas e visitas de estudo. Bem, eu adorava as visitas de estudo. Mas, por outro lado, o stress dos testes, dos trabalhos de grupo e das apresentações orais deixavam-me sempre extra super nervosa. A meu ver, também é comum que as pessoas acabem por estar ou mais entusiasmadas ou mais nervosas. No meu caso, apesar de ter os dois sentimentos, eu ficava sempre muito mais entusiasmada do que nervosa. Mas ainda assim, vou partilhar contigo uma história que me fez perder todo o entusiasmo que eu normalmente sentia. Vamos fazer uma viagem até 2007. Eu tinha 11 anos e ia começar o sexto ano. Estava bastante entusiasmada com o primeiro dia de aulas. Tinha tudo para correr bem, até que, depois de ouvir o toque de entrada, o som que nos avisa que as aulas estão quase a começar, algo como trim. Desculpa, não sei fazer o som exato, mas acho que entendeste. Voltando à história, estava tudo a correr bem até que, depois de ouvir o toque de entrada, tropecei e caí de boca no chão, mesmo à entrada da porta principal da escola. Naquele momento, todo o entusiasmo que eu tinha desapareceu e eu só queria um buraco para me esconder. Pensei, pronto, já está. A minha vida social escolar acabou. A minha vida como eu a conheço acabou. Já não preciso de vir mais à escola porque o meu futuro está arruinado. Sim, a Cristina de 11 anos era um pouco dramática, mas passou-me rapidamente e aprendi uma lição muito importante. Aprendi que devemos tentar ultrapassar situações embaraçosas e aprender a rirmo-nos de nós próprios. É sempre bem melhor que as pessoas se riam connosco do que se riam de nós, não é? No entanto, meses mais tarde, já ninguém se lembrava do que tinha acontecido, sem ser eu, porque, para mim, aquele foi um marco muito importante. Nos anos seguintes, passei a prestar muita atenção aos meus pés nos primeiros dias de aulas. E quem diz que os alunos sofrem de ansiedade por regressarem à escola, também pode dizer que os adultos sentem ansiedade quando regressam ao trabalho. Seja depois das férias, seja depois do fim de semana, ou até mesmo quando começamos um trabalho novo. Acho que esse é mesmo o tipo de cenário mais estressante. Mas acho que o tipo de ansiedade mais famoso é o de domingo à noite, quando as pessoas se apercebem que as folgas acabaram e que têm de ir trabalhar no dia seguinte. Já estive nessa situação e não gostei. Sugestão de alívio de ansiedade, especialmente em dias importantes. Eu sou a pior pessoa para dar conselhos sobre como lidar com a ansiedade. Acho que já percebeste por este episódio e pelos episódios mais recentes. Eu costumo dizer que tenho um pouco de corpo na minha ansiedade, em vez de um pouco de ansiedade no meu corpo. Mas algumas coisas que me ajudam a sentir mais confiante são preparar-me para os cenários mais comuns, preparar tudo o que possa precisar no dia seguinte antecipadamente, refeição, roupa, mochila ou mala, ir cedo para a cama na noite anterior, acordar cedo e tomar um duche com tempo sem pressas, tomar um bom pequeno almoço e, mais importante de tudo, ter tempo para ir à casa de banho. Pá, somos todos humanos e sabemos que ir à casa de banho num dia de ansiedade é prioridade máxima. Eu sei que te estás a rir agora, de certeza, mas escreve o que eu te digo. Quando estás com ansiedade, na véspera de um dia muito importante, vai à casa de banho. E tenho a certeza que mais tarde irás agradecer-me por este conselho. Para concluir, hoje falámos sobre as maravilhosas palavras masculinas que acabam com a letra A e aprendeste alguns exemplos de palavras que se podem encaixar nesta categoria. Também aprendeste mais sobre o período de regresso às aulas no ensino obrigatório e nas universidades portuguesas. E concluímos este episódio com diversos tipos de ansiedades e sugestões para lidar com a ansiedade. Por agora, como sempre, vou deixar-te aqui três perguntinhas para praticares a tua compreensão oral. Pergunta número 1. O que é o regresso às aulas? Pergunta número 2. Quais foram as diferenças que mencionei neste episódio entre o ensino obrigatório e a universidade? Pergunta número 3. Em que ano é que eu caí em frente à porta principal da escola? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!